1 Coríntios capítulo 11, versículo 25, diz assim o texto sagrado: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vamos ler o 26 também. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Curve a sua cabeça, feche os olhos e ore dizendo assim: meu Deus, eis aqui a palavra do Senhor, que é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa, é inerrante e é infalível e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para receber a sua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos irmãos, celebrar a ceia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é, de fato, anunciar o mais poderoso sacrifício que uma vez já foi feito. O sangue de Jesus garante a nossa vitória e representa a nossa aliança com Deus. O corpo de Jesus Cristo foi massacrado para que o nosso não tivesse de ser crucificado. O ato da Santa Ceia do Senhor é algo muito sério. Deve ser praticado com reverência, com dignidade e com análise interior. Por isso a palavra diz: examina-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma deste pão e beba deste cálice. Meus amados, a Santa Ceia vai muito além de uma simples reunião onde se come um pedacinho de pão e bebe um pouquinho de suco de uva num cálice. A ceia do Senhor é um memorial da morte de Jesus Cristo, preparação para a sua volta, perseverança na fé, comunhão com os irmãos e renovação da nossa aliança com Deus. Quais são as evidências que todo cristão precisa demonstrar no ato da Santa Ceia do Senhor? Primeira evidência: evidência da regeneração. Quando falamos de regeneração, estamos falando de reforma no sentido de melhorar, renovação moral ou espiritual. A Bíblia Sagrada fala em João, capítulo 3, versículo 5 ao versículo 6: na verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é você nascer de novo. Está falando de novo nascimento, está falando de nova vida, está falando de uma vida separada para Deus, está falando de regeneração. Depois a palavra diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, no ato da ceia do Senhor, demonstrar que estamos regenerados, que fomos regenerados, que nascemos de novo, que estamos vivendo em novidades de vida, que mudamos de vida, que a vida que nós levamos agora não é aquela vida que nós levávamos antes de conhecermos a fé. Não, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados. nós fomos resgatados, tirados lá das trevas e fomos transportados para o reino do seu amor. Jesus nos tirou lá do sistema mundanizado e nos trouxe para a luz, para fazermos a sua vontade. Somos pessoas regeneradas. Aleluia. Segunda evidência que deve ser demonstrada no ato da ceia do Senhor: evidência de santificação. A Bíblia Sagrada fala: sede santo no corpo, na alma e no espírito. E depois a palavra diz que sem a santificação ninguém verá a Deus. Estamos nós vivendo a santificação? Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, a palavra diz da seguinte maneira: na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Cristo, feito uma vez. Ablação significa oferta. Então a palavra diz em outra tradução: na qual vontade temos sido santificados pela oferta do corpo de Cristo, feito uma vez. Quando Jesus foi à cruz, ofertando a sua própria vida, o seu corpo, o seu sangue em nosso lugar, ele fez isso para nos garantir a regeneração. Ele fez isto para nos santificar. Certa feita ele disse aos seus discípulos: vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho pregado. Na sua oração sacerdotal, quando ele orava pelos discípulos e orava por nós, orava pela igreja, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Nesse ato da Santa Ceia, cada crente precisa fazer demonstração de santidade. Estou vivendo a santidade em minha vida, em meu corpo, em meu coração. Você está vivendo a santidade de Deus na sua vida? Terceira evidência que deve ser demonstrada no ato da ceia por cada crente: evidência de dedicação a Deus. Somos nós dedicados a Deus? A expressão dedicação fala de entrega que demonstra excesso de afeição e consideração. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra diz assim: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. O crente que é dedicado a Deus, há uma viva esperança no seu coração, e esta viva esperança alegra o seu coração. Mesmo nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, nos momentos difíceis que a própria vida vos oferece, nos momentos de sofrimento, esse crente, ele não perde esta viva esperança, e ele é paciente nesses momentos de tribulação, e além disso, ele persevera na oração. O que faz isto? A sua dedicação a Deus. Quando somos dedicados a Deus, nós não culpamos Deus de alguns fracassos e algumas derrotas que nós temos nesta vida, mas nós perseveramos na viva esperança, somos pacientes nos momentos de tribulações e perseveramos na oração, porque sabemos que a nossa oração abre os portões celestiais. Aleluia, louvado seja Deus. Quarta evidência que deve ser demonstrada no ato da ceia do Senhor: evidência de confissão piedosa e sincera. Se nós queremos ter um exemplo de confissão piedosa e sincera, devemos ler os Salmos 51, do capítulo, a partir do versículo 10, do Salmos 51. O Davi, ele faz uma confissão piedosa e sincera diante de Deus. Uma das grandes virtudes de qualquer pessoa é se humilhar reconhecendo o seu erro. Quando erra, reconhecer o erro e pedir perdão pelo erro. Davi, ele errou, ele fracassou, mas Davi, ele faz uma demonstração de confissão piedosa e sincera, e ele alcançou o perdão e o favor de Deus. Ele diz no versículo 10 do capítulo 51 de Salmos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Davi percebe que quando ele pecou contra Deus, quando ele desagradou a Deus, ele perde a alegria da salvação. Então ele confessa, ele faz uma confissão piedosa e sincera diante de Deus e diz: contra ti somente pequei. Mas ele pede: não retires de mim o seu Espírito Santo. Renova em mim a alegria da tua salvação. Ele sabe que ele não pode reinar sem a presença de Deus. O que é que eu vou fazer, Senhor, sem a sua presença, sem o seu Espírito? Eu preciso de ti. E naquela confissão piedosa e sincera, ele alcança o favor de Deus, ele alcança o perdão de Deus. O que Deus quer de cada um de nós é que nós confessemos, é que nós façamos confissões piedosas e sinceras, porque na verdade somos falhos, fracos e debilitados, mas temos de ter a humildade de reconhecer nossas falhas, nossas fragilidades, e sempre na presença de Deus pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, cria em mim um coração novo, não retires de mim a alegria da sua salvação. Perdoa-me as minhas fraquezas, as minhas falhas e as minhas fragilidades. Senhor, eu quero ser melhor a cada dia na sua presença. O Senhor está sempre pronto para ouvir o nosso clamor. A palavra diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Mas precisamos entender uma coisa: o pecado precisa ser primeiro reconhecido, segundo confessado, e terceiro abandonado. Não podemos ficar reincidindo nos próprios pecados e depois a todo momento pedir perdão a Deus dos mesmos pecados que não estamos dispostos a abandonar. Precisamos reconhecer o nosso erro, confessá-lo e abandoná-lo. Quando nós temos essa disposição, então nós alcançamos o favor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, a proteção de Deus, a bênção de Deus. Outra evidência que cada cristão precisa demonstrar: evidência de amor. A palavra do Senhor diz em João 13:34: e um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E depois o Senhor Jesus Cristo disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Nós precisamos guardar em nossos corações esta palavra: amar uns aos outros, assim como nós amamos a nós mesmos. Tirar do nosso meio a contenda, as intrigas, o disse-me-disse. Tirar do nosso meio todo tipo de confusão e abraçar um ao outro e entendermos que nós somos membros de um corpo, e esse corpo tem um cabeça, e o cabeça deste corpo é Jesus Cristo. Precisa haver harmonia, precisa haver harmonia entre nós, união entre nós, amor entre irmãos. Quando não há esta harmonia, quando não há esse amor, quando não há esta união, nós não estamos agindo de acordo com a vontade de Deus. Um exército desunido, ele não pode ser um exército forte, mas um exército unido, ele se fortalece mais. Nós somos o exército de Deus nesta terra e devemos nos unir contra as astutas ciladas do diabo. Não podemos ficar em discussão entre nós, em intriga entre nós, brigando conosco mesmo. Nós precisamos brigar é com o reino das trevas, é com o inferno, é com Satanás. Aqui somos um povo unido, um exército preparado para combater contra as obras do diabo. Então, irmãos, precisamos amar uns aos outros. Se nós dizemos que amamos a Deus e aborrecemos um ao outro, a Bíblia Sagrada diz que não estamos falando a verdade. Se nós amamos a Deus, nós amamos também uns aos outros. E Jesus falou que somos conhecidos como discípulos dele quando nós amamos uns aos outros. Outra evidência que deve ser demonstrada é a comunhão estreita com Deus. Quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, a palavra diz o seguinte: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Ouça bem. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Precisamos desenvolver esta comunhão estreita com Deus. Se nós estamos aqui para um ato tão especial, que é a ceia do Senhor, precisamos estar em comunhão com o nosso Deus, em afinidade com Ele. Outra evidência que é preciso ser demonstrada no ato da ceia do Senhor: a evidência de uma vida fervorosa e cheia do Espírito Santo. Hoje em dia, muitos irmãos não estão preocupados em se encher do Espírito Santo. Esqueceram que o Espírito Santo trabalha com a igreja nesta terra até que Jesus volta. Esqueceram que sem a força do Espírito Santo não terá durabilidade no reino de Deus. A Bíblia Sagrada fala em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Infelizmente, meus irmãos, há muitos irmãos que, ao invés de se encher do Espírito Santo, estão se embriagando com vinho. O vinho da contenda, o vinho da fofoca, o vinho das intrigas, o vinho do disse-me-disse, o vinho da mentira, o vinho da hipocrisia, o vinho do pecado, o vinho do adultério, o vinho da prostituição, e aí vai, há muitos cristãos embriagando com esse tipo de vinho, esquecendo de buscar e se encher do Espírito Santo. Mas a palavra está dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos da unção, da virtude do Espírito Santo. Jesus estava com os seus discípulos, e ele orientava os discípulos, direcionava-os, ensinava-os, conduzia-os pelo caminho que eles deviam trilhar. Mas quando Jesus estava chegando em Jerusalém, e ali ele seria morto, crucificado, iria morrer, ele começou a preparar os seus discípulos, e ele disse: olha, está chegando a hora, eu vou partir desta terra para estar com meu Pai. Estamos perto de Jerusalém, não se escandalize, mas chegando lá, vocês vão contemplar cenas que às vezes vocês vão ter dificuldade de entender. Eu serei castigado, eu serei preso, eu serei chicoteado, eu serei morto, eu serei crucificado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Eu vou subir para o Pai, e não se preocupe, não vos deixarei sozinhos, vos enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos consolará, ele convencerá o mundo do juízo, do pecado e da justiça, e ele vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Estais preparado, porque eu vou, mas o Espírito Santo virá, eu enviarei. Ficai em Jerusalém até que do alto vos sejais revestidos. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Jesus percebe a necessidade da igreja receber o Espírito Santo, e no versículo 8 do capítulo 1 de Atos, a palavra diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, na Samaria e até nos confins da terra. Nós entendemos aqui que para ser testemunha de Jesus, testemunha dele, da sua morte, do seu sacrifício, da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão e da sua volta, nós precisamos receber a virtude do Espírito Santo. É ele quem nos encoraja a enfrentar o sistema deste mundo e falar do amor de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos dá ousadia para testificar da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria e ousadia para dizermos que Jesus voltará para buscar um povo, uma igreja regenerada, santificada, pura, perfeita. Aleluia, oh aleluia. Você pode glorificar o nome dele? Mas infelizmente, muitos cristãos esqueceram de que são dependentes do Espírito Santo. Muitos cristãos esqueceram que são dependentes do Espírito Santo e não querem mais saber de buscar o Espírito Santo, pastor Walter. Esqueceram. Acham que eles têm habilidade suficiente? Até mesmo muitos pregadores, teólogos, acham que têm habilidade suficiente tem sabedoria suficiente, tem eloquência suficiente, e não precisa do Espírito Santo. Estão equivocados, porque é o Espírito Santo quem nos dá graça e unção. Falar bonito, os filósofos falam, os catedráticos falam, o diabo também tem a palavra. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, Jesus se defendeu com a palavra. O diabo também citou a palavra, porque ele tem a palavra. Ele disse: está escrito, o Senhor teus anjos te guardará. Então ele também usou a palavra, mas havia uma diferença. O diabo tem a palavra e não tem a unção. Jesus tem a palavra e tem a unção. O Espírito Santo nos dá a unção. O Espírito Santo nos dá a unção na palavra, a unção nos ensinos. Então nós precisamos ter a virtude do Espírito Santo. Precisamos entender que nesta terra nós somos dependentes do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo? Aleluia. Ou a sua vida espiritual está como o deserto do Saara? Mais seca do que o deserto do Saara. Mas se você está sentindo algo do Espírito Santo, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Outra evidência que nós precisamos demonstrar: a evidência da eficácia do sangue de Cristo. Precisamos entender isso. No texto que nós lemos, a palavra do Senhor está dizendo que é o Novo Testamento no meu sangue, disse Jesus. É o Novo Testamento no meu sangue. Qual é a evidência da eficácia do sangue de Jesus? Lembra que evidência é a prova. Eficácia é a qualidade daquilo que alcança os resultados planejados. Quando Deus elaborou o plano de salvação, baseado no sacrifício de Cristo, no derramamento de sangue do seu filho, ele elaborou este plano e ele viu ali a eficácia do sangue do seu filho Jesus. Ele sabia da qualidade daquele sangue e sabia que aquele sangue ia alcançar os resultados que ele havia planejado. E um desses resultados é esta igreja presente, é esse povo transformado, é esse povo regenerado, é este povo santificado, é esse momento que estamos aqui celebrando a ceia do Senhor, que representa, que nos lembra a sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição. É preciso entender a evidência da eficácia do sangue de Cristo. E o que é que a Bíblia fala sobre isto? Em Mateus capítulo 20, versículo 28, diz que é o sangue do Novo Testamento. Em Romanos capítulo 3, versículo 25, diz que é o sangue proposto por Deus. Em Romanos 5, 9, diz que é o sangue justificador. E em Mateus 20, 28 diz que é o sangue que resgatou a igreja. Em 1 Coríntios 10, 16 diz que é o sangue da comunhão. E em Efésios capítulo 1, versículo 7 diz que é o sangue da redenção. Em Efésios 2, 13 diz a palavra que é o sangue que nos aproxima de Deus. E em Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz que é o sangue que nos traz a paz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14 diz que é o sangue purificador. E em Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz que é o sangue que nos torna vencedor. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Então, meus amados, partindo deste princípio, nós estamos vendo a eficácia, ou seja, a evidência da eficácia deste sangue, que alcançou os resultados planejados por Deus. Quando Jesus morreu na cruz, o diabo sentiu, percebeu uma de suas piores derrotas e fracassos. Quando Cristo ressuscitou, o diabo percebeu a sua maior derrota e o seu maior fracasso, porque o sangue de Jesus Cristo alcançou os resultados planejados por Deus. Aleluia, glória! Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. A partir daí, então, percebe-se a evidência da salvação. Em João capítulo 13, João capítulo 17, perdão, capítulo 17, versículo 3, a palavra do Senhor diz: e a vida eterna é essa, que alcançam a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Depois a palavra vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos salvos. Se alguém diz para você, você está falando asneira quando você diz que está salvo. Teve um dia que um amigo falou para o outro: eu te conheci no mundo quando nós andávamos juntos. Você praticava tudo o que eu pratico hoje. Eu sei de todos os seus pecados que você praticou junto comigo, e agora você se converte, vem para a igreja e quer dar uma de salvo? Aí o amigo disse: é certo que eu fiz muita coisa errada com você quando eu andava com você antes de eu conhecer a Cristo. Mas quando eu conheci Jesus e abri o meu coração, ele me regenerou. O sangue dele me limpou. Hoje eu sou purificado, perdoado. Hoje eu vivo em novidade de vida. Jesus Cristo me salvou. E ele disse: você não pode dizer que você é salvo. E ele disse: o Espírito de Deus testifica comigo que eu sou salvo. O Espírito de Deus testifica comigo que eu sou salvo. Então, irmãos, o Espírito do Senhor, se você passou por todo este processo, o Espírito do Senhor testifica com você que você é salvo. É a evidência da salvação. O Espírito do Senhor testifica com o nosso espírito que somos salvos. E aí vem, para encerrar, a evidência da coroação. A evidência da coroação. A certeza da coroação. para deixar mais preocupado o diabo e seu reino das trevas. Nós seremos coroados. Eu vou repetir, nós seremos coroados. Eu vou repetir pela terceira vez, nós seremos coroados. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Paulo estava preso. O apóstolo Paulo estava encarcerado atrás das grades. E talvez ele enfrentava, vamos dizer assim, censura. Alguém dizia, está lá o pregador preso. Está lá o crente preso. Falou tanto em Deus. Pregou tanto, falou tanto de livramento. Fala que Deus livra, prega a palavra de Deus, afirma que crê em Deus, que Deus está acima de tudo e de todos, mas está preso, está encarcerado. E aí a Bíblia vai dizer em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 7 ao 8, que Paulo, estando atrás das grades, preso, mas nem por isso ele perdeu a viva esperança. Ele era paciente nas tribulações. Ele se alegrava no fato de ser participante das aflições de Cristo. Ele disse que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Ele disse, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E ali ele tem a visão da sua coroação. Ele tem a linda visão da coroa de glória. E ele disse, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e sei que o tempo da minha partida está próximo. Depois ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja que coisa linda. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada. Ele via a sua coroação. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E ele disse uma coisa que eu fico maravilhado. Ele disse, e não somente a mim, mas também a todos quanto amarem a sua vida. Oh, aleluia. Glorifica o nome de Jesus. Aquele que viva, que vive e reina para todo sempre. Evidência da coroação. O mundo é de trevas. Este mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. Neste mundo nós temos tribulações, lutas, sofrimento, dores, enfermidades e etc. Mas eu volto lá no versículo pela terceira vez. Alegrai-vos na esperança. Sede paciente na tribulação. Perseverai na oração. Seja como Paulo, forte, corajoso, combatente. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que você também possa usar essa expressão quando chegar a sua hora de partir desta vida para outra. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Esta é uma das mais importantes evidências que cada crente deve demonstrar no ato da ceia do Senhor. A evidência de que Ele vai voltar. A evidência de que Ele vai voltar. E que não basta participar só desta celebração aqui na terra. Há muitos que participam aqui, mas não, infelizmente, não participarão das bodas do Cordeiro lá. Quem come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não basta apenas participar desta celebração aqui. Ele vai voltar. E precisamos estar preparados. E aí sim, preparados, vamos participar de uma cerimônia que não se compara a esta. A grande bodas do Cordeiro lá na glória. Deus abençoe. Eu disse, Deus abençoe. Eu quero ministrar a bênção na vida de todos os irmãos internautas. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando através do canal da internet. Que a bênção do Senhor esteja sobre todos eles.